Todos os sábados, a rádio da Universidade apresenta Folhetim, o espaço da literatura pelos 1080. Folhetim, produção do Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade.
Olá, ouvintes! Eu sou o jornalista Pedro Palaoro e apresento a partir de agora o Folhetim. No programa de hoje, recebemos a poetisa, professora de literatura e contadora de histórias, Ana dos Santos, e a poetisa, compositora e produtora cultural, Delma Gonçalves, ambas com muitos prêmios recebidos ao longo de suas carreiras até aqui. Hoje batemos um papo com ela sobre o livro Travessias de Amanaã, que sai pela editora Libretos, esta obra poética que também traz contribuições de Carmen Lima, Fátima Farias, Lilian Rocha e Tayasmin Otmar, e o prefácio de Rudileia Paré Neve. Muito bom recebê-las aqui no nosso estúdio virtual da Rádio da Universidade, do Folhetim, Ana dos Santos e Delma Gonçalves.
Bom dia, ouvintes. Obrigada, Pedro. Estamos muito felizes de estar aqui na Rádio da Universidade. Espero que a gente possa compartilhar aí algumas escrevivências.
Bom dia a todos. Pedro, já antecipadamente agradeço por essa oportunidade de estarmos aqui, mostrando um pouquinho da nossa cultura, da nossa vivência, das nossas travessias. Bom dia a todos, muito obrigada.
Thelma e Ana, como que foi para vocês lançar essa obra, né? Essa obra que eu acho que, além de trazer tantas obras poéticas interessantes, né, no seu interior, trata de forma poética também conceitual a reunião de mulheres negras para falar sobre existência, ainda mais nesse momento histórico onde saraus e encontros são tão raros, né, tão difíceis. Como que está sendo para vocês esse momento e esse momento para criar e ler, né?
Então, o nosso livro foi construído virtualmente também. É uma experiência nova, porque fomos surpreendidas, né, pela pandemia, justamente quando nós estávamos nos reunindo para preparar algumas apresentações, alguns saraus. E aí começa a pandemia e nós não pudemos, então, colocar em prática o que nós pretendíamos. No entanto, nós começamos em 2018, com um evento que aconteceu no Teatro de Arena, da Semana da Mulher, onde nós recebemos um convite para as poetas, as poetisas do Sopapo Poético, que foi onde nós nos conhecemos, onde nós compartilhamos, onde nós participamos, como sopapeiras, né, que é o que a gente se refere a quem compõe o sarau Sopapo Poético. E fomos, então, para o Teatro de Arena apresentar nossos poemas, nossas composições, com participação de músicos e cantoras também. E a partir daí nós começamos a receber convites, sempre com essa intenção de destacar o trabalho das poetas do Sopapo Poético. Acredito que isso também seja um interesse em conhecer as escritoras negras gaúchas. Então, começamos a fazer essa série de saraus, e o último que nós fizemos foi uma semana antes da pandemia, em 2020, no Teatro de Arena, e aí começou o isolamento. Eu acho que aí a Dama pode continuar falando, então, como é que foi quando começou a pandemia.
Sim, aí nós nos encontramos na Redenção, e lá no espaço africano, né?
Isso.
Lá, cada uma contando suas histórias sobre as vivências das escritas nossas, dos nossos livros, alguns que deu, assim, alguns problemas. Então, a gente viu, naquele momento, que a gente estava precisando desse encontro, de nos mostrar as coisas nossas de uma outra forma, que nos desse mais alegria, porque nós estávamos, até naquele momento, nós estávamos até meio tristes, uma se queixando para a outra sobre as coisas que a gente fez e que algumas não deram certo, apesar de estarmos com os nossos livros, mas o problema estava bem, bem nítido em cada uma, né? Aquele desejo de querer fazer alguma coisa melhor para a nossa escrita, que é tão bonita, esse momento nosso de escrever, de ficar num quartinho fazendo aquelas escritas nossas que vêm lá do fundo. Então, assim, ó, vamos fazer alguma coisa. Aí veio a pandemia a nos encontrar. Aí formamos o grupo Arte Negra para a gente poder, atividades, para a gente poder começar com as lives. E aí a gente começou com lives e encontros, e aí surgiu o desejo de fazer este livro a 6 escritores. E assim, olha, foi maravilhoso, porque nessa pandemia, muita coisa que estava guardada, a gente fez. Eu consegui fazer uma história do Inter, que meu filho participou, e consegui ganhar medalha de ouro. E depois de várias outras histórias, outras escritas que a gente foi fazendo no meio desse caldeirão de angústias e tristezas que a gente estava passando, e a gente foi passando toda a nossa criatividade, e aí surgiu, encontramos a livraria Libreto, foi assim, ó, foi unânime, né? Todo mundo, vamos fazer. Conversamos com a Chloe, e a Chloe nos deu todo o suporte que nós estávamos precisando, e foi maravilhoso. E aí o livro surgiu, estamos aqui.
Delma, muito bom esse teu relato. Como que foi para vocês, assim, selecionar, né? Porque, na verdade, com 6 escritoras, cada uma ali com, sei lá, 20 páginas cada uma, mas são textos muito pulsantes ali, né? Eu imagino que tenha sobrado texto, tanto de vocês duas quanto das outras, que tenha sobrado texto para colocar dentro dessa obra, né? Os livros são sempre um desafio nesse sentido, e ainda mais com tanta gente boa escrevendo, né?
Sim, sobrou muita. Os meus, acho, tinha muitos textos que eu costumo escrever assim, textos longos, até as poesias minhas, às vezes, dá 2 páginas. Então, não tinha, eu tive que tirar algumas coisas boas que estavam ali para poder colocar aquelas outras. E foi um sacrifício, é que nem um filho, né? Tu vai ter que optar por um deles. Então, todos eles são maravilhosos, mas aí eu tive que optar por alguns, tirei, eu acho que uns 3 ou 4 textos, e longos meus, e aí coloquei aqueles. Cada uma teve essa angústia, já digo, né, de tirar aquela tua escrita maravilhosa, mas para colocar num outro, para poder entrar dentro do livro e pelas páginas, né, que eram escritas, nós tínhamos que colocar, né, alguma coisa. Eu chorei alguns 2 textos ali que eu queria que estivesse ali, mas não pôde, infelizmente. Aí, mas tá tudo aí. E a gente vai seguindo, né?
Nós não fizemos uma seleção criteriosa, né? Nós simplesmente reunimos em primeira mão o que a gente considerou foi justamente os textos produzidos durante a pandemia, porque era isso que estávamos angustiando, né? Acredito que todas nós, em alguma parte do livro, mencionamos esse isolamento. E também quem organizou os textos foi a Yasmin, e ela começou então a encontrar temas ali recorrentes. A nossa prefaciadora, a professora Rudileia Neves, então escreve isso no prefácio, né? O fato de, por exemplo, todas nós falarmos sobre o genocídio da população negra através de balas perdidas, entre aspas. Porque, né, a gente sabe que esse genocídio é um projeto de séculos, ele está em curso, ele não cessa, e isso nos atravessa. Então, nós todas mencionamos essa questão do genocídio da população negra. Também, 2020 foi um ano que, por conta do assassinato do George Floyd nos Estados Unidos, o Brasil parou para para pensar se é racista ou não, se é diferente de lá ou não, e somos racistas, somos um país racista. Então, nós sempre falamos sobre questões de negritude, principalmente porque o Sapato Poético é esse encontro de autores negros, mas a questão do racismo em 2020, ela ficou muito debatida. E nós, enfim, precisamos refletir sobre nossas condições de pessoas negras, né? Então, isso está ligando todos os textos, está reunindo todas as diferenças.
Ana, uma coisa que tu fala ali nos teus textos, né, sobre o direito de viver, né, o direito de ser negro, né, dentre as coisas que tu fala, uma coisa que chama atenção é essa questão do direito à existência, mas que a gente consegue notar ao longo de toda a obra, né, que existe uma busca por entender, na verdade, criar e entender o imaginário da população negra dentro da sociedade brasileira. O que eu quero dizer é o seguinte, nesse momento, né, com mais obras podendo abordar essa temática, a gente ganha nesse momento a oportunidade de recriar ou criar do zero, né, o imaginário da população negra na sociedade brasileira, algo que a gente poderia dizer que até o final do século XX ainda era algo muito difícil de ser visto, principalmente na literatura, né, aqui a gente abordando?
Sim, Pedro. Inclusive, é o que nosso desejo íntimo é de criar um imaginário positivo. Nós temos, então, o legado da violência da escravização, mas nós não somos reduzidos a isso. A história do negro brasileiro não pode ser reduzida a isso. E nós desejamos contar sobre a resistência popular, sobre os quilombos, né, sobre o movimento negro, e principalmente, como tu falou, né, até o final do século XX, começa ali nos anos 90 a discussão das cotas raciais. E a partir dali, o movimento negro sempre pautou a educação da população negra, porque nós somos proibidos por mais de um século de frequentar a escola. Coincidentemente, não se produziu um pensamento negro científico reconhecido, né? Foi produzido, mas não foi reconhecido. Nós sempre tivemos pensadores negros, sempre tivemos cientistas negros no pós-abolição. Então, a demanda também é por um pensamento negro brasileiro na educação, né? O que foi pensado, o que foi refletido, o que foi criado. Nós sabemos que existiram esses intelectuais, mas nós não tivemos acesso a eles. Na literatura, a gente tem essa liberdade da ficcionalização, mas também nós temos referências históricas. Nós estamos sempre nos lendo os nossos referenciais, as que vieram antes de nós, né, Carolina de Jesus, Maria Firmina dos Reis e Conceição Evaristo, são referências literárias para nós. E elas falam disso, elas falam da resistência da mulher negra, elas falam dessa inteligência que nós temos que usar diariamente para nos manter vivos. Eu comentei há poucos dias com alguém, né? Sim, estamos tendo essa abertura literária, mas eu, quando entro num supermercado, numa loja, sou seguida pelo segurança. Então, existe um abismo aí, um abismo entre o que se quer e o que se apresenta no Brasil, né, que é esse racismo cotidiano.
Delma, nas tuas escritas, né, a gente lê bastante sobre o cotidiano familiar, a família negra, mas principalmente no seu íntimo, né? O que na Ana a gente vê muito falando da rua, da questão da urbanidade, da cidade. Dentro das tuas escritas a gente vê uma outra perspectiva, né? Que é a perspectiva interna dentro da comunidade, enxergando ela como uma família, e as relações próximas disso, né? Como que tu vê essa tua contribuição também nesse sentido de criar um imaginário e tentar recriar essa questão, né? Tentar trazer essa perspectiva familiar e íntima para além daquela questão da escravatura que tu também aborda, da questão que vem secular aí, né, de como se trata a população.
Sim, a minha escrita fala, porque a família, eu acho que é o principal, família negra, né, e a minha família foi uma família que aqui onde eu moro até hoje, onde um local que foi fundada uma escola de samba. Então, eu, desde menina, eu estou nessa família de músicos. Tudo que o negro sempre fez, né, realmente, e essa minha família dá essa continuidade. Então, eu abordo muito sobre os meus filhos, sobre o que aconteceu, né, no 13 de maio, que depois que teve essa abolição, mas foi uma coisa assim... armada, orquestrada, não sei, e que a gente sabe que depois daquele, no dia 14, foi um dia 14 muito, assim, angustiante para os negros, porque eles não sabiam onde é que eles iam morar, o que eles iam fazer, sabe? Então, a história não falava muito, não fala muito nisso, né? Agora que está, a questão do negro está vindo à tona, então, por isso que está dando tudo isso aí, estão mostrando, né, a importância do negro na história, então, e tem muita gente que não aceita isso. Também não foram educados para ter essa visão do negro, né? Então, essa minha escrita vem fala mais disso, da família, das coisas que eu falei, e também sobre, na época, estávamos vivendo as eleições, e aí tive um contato com uma vereadora. E aí eu gostaria de participar das nossas lives e tudo. E eu tive uma ideia de fazer um jingle. Eu fiz um jingle e foi muito lindo o jingle. Aí convidei o Alexandre Rodrigues, que é um parceiro meu, que é um dos grandes compositores aqui do Sul, que é autor da Negra Ângela, foi cantada por Negrinha Beija-Flor e está no mundo aí. Então, esse meu parceiro fez a melodia e a gente fez a música sobre as cidadãs, sobre nós mulheres, que nós temos que ter essa oportunidade de mostrar o nosso trabalho, tudo, a nossa cultura, que é muito rica e que poucos nos dão oportunidade. Então eu falo, a minha escrita é mais nisso, é sobre nós mulheres, nós família, nós filhos, né, e as que não têm filhos também, porque tem a mãe, tem o pai, e então eu acho que essa minha escrita chegou a esse ponto, né, de mostrar o lado familiar do negro.
Delma, principalmente nos teus textos, mas nos teus e nos da Ana também, a gente pode ver uma influência bem grande da prosa poética, né, influência não, né, vocês fazem muitas prosas poéticas, né, mas eu digo, vocês conseguem enxergar uma influência dentro dessa questão da oratória, da escrevivência mesmo, como que vocês enxergam o modo como vocês vêm fazendo os relatos de vocês e os poemas e as prosas, como que cada uma de vocês, eu queria saber, e os nossos ouvintes também, como vocês criam, né? Como vocês planejam a obra de vocês?
Então, Pedro, eu comecei escrevendo diários, né? Logo que tive contato com a escrita, com a literatura, sempre li, sempre gostei muito de ler, sempre fui uma leitora assim, sedenta por leitura. Eu comecei a escrever diários e eu escrevo eles até hoje. São momentos, né, que a gente para refletir, então, sobre o que nos incomoda, o que nos dá prazer. E também vejo que existe uma certa qualificação negativa dessa escrita de si, dessa escrita, né, da sua vivência. Mas eu acho que a literatura negra também, ela está trazendo novas narrativas, né, novas prosas poéticas. E eu participei, então, do Diário da Pandemia, que é um blog da escritora Júlia Dantas, né? Cada dia ela convidava um escritor para contar como é que estava sendo a sua pandemia. E ali eu tive essa liberdade, né, de reproduzir um dia do meu diário. Então, a gente, quando fala em escrevivências, a gente sempre se remete à Conceição Evaristo, que foi a intelectual que forjou esse conceito, né? Porque nós tentávamos, como sempre, né, nós temos um referencial eurocêntrico de literatura. E, no entanto, quando a gente traz, né, a questão da oralidade, né, da música, do corpo, da corporeidade, né, porque o nosso grupo tem essa necessidade de estar numa roda, de dançar, de cantar. Isso é literatura para o povo negro. Então, acho que a gente também está... todas nós escrevemos poesia, né, assim que a gente se reuniu, mas no Travessia de Amananas nós tivemos também essa vontade de vamos trabalhar com prosa, vamos fazer, escrever contos, vamos escrever crônicas, vamos escrever diários, e foi um desafio também para nós, porque nós queremos também experimentar outras linguagens literárias. Então, no Travessias tem essa miscelânea aí de gêneros literários.
Eu iniciei a minha escrita influenciada pelo meu pai. Meu pai era compositor e poeta. Então, eu acho que a minha escrita... E a minha escrita vem muito da inspiração também, da música, que a minha escrita se misturou à música. Que quando eu conheci um parceiro meu, que foi o Bedeu, ele viu as minhas escritas e achou que dava para fazer música. Então, a minha escrita surge disso aí. Então, aí... depois disso então eu faço uma mistura. Às vezes eu escrevo um texto e aquele texto se transforma em música. Eu tenho muitas, muitas músicas assim, sabe? E até agora, atualmente, eu escrevi um poeminha pequeno falando sobre os meninos que estão sendo mortos, né, no Brasil, as crianças. E aí o cantor, Dema, mora lá no Rio de Janeiro, viu no Instagram e fez uma música, fez um reggae. Ele é de samba rock, mas ele fez um reggae, que eu me apaixonei. Então, a minha escrita vem, ela surge, às vezes até a pessoa que está de fora percebe que aquilo ali dá para fazer uma música. Então, é essa mistura que faz, assim. Então, é a minha escrita que vem, que traz toda essa bagagem que se transforma em música e essa mistura. Então, eu estou sempre assim, ó, entre um livro e uma música. Inclusive, ontem ainda fui para um estúdio, coisa que eu não fiz há muito tempo, né? Mas eu estou fazendo agora. Me convidaram, um rapaz escutou uma música minha, ele gostou, e quando ele fez aquela música, tocou aquela minha música, essa música tem que ser gravada, é uma música bem atual, bem social, que fala sobre o desemprego, sobre as coisas que a gente tem hoje em dia. E aí eu fui para o estúdio gravar ontem. Eu não canto, mas eu estava lá para auxiliar ele, os detalhezinhos da música. Então, eu estou sempre em esse livro e música. A vida é isso.
Delma e Ana, queria saber de vocês, para a gente finalizar, como que essa pandemia influenciou vocês, tanto na criação quanto na leitura, naquilo que vocês consomem de literatura?
Bom, eu também sou professora, pesquisadora, e o tema da minha pesquisa são escritoras negras, né? Claro que foi uma decisão individual, no sentido de querer conhecer as que vieram antes de mim, né? E eu estou sempre, então, pesquisando essas mulheres. E durante a pandemia, eu estive estudando a obra da... que é considerada a primeira escritora negra gaúcha, que é Maria Helena Vargas da Silveira, que nós fizemos uma homenagem a ela no encontro virtual do Mulherio das Letras, que foi o primeiro ano que teve que acontecer virtualmente, né? Então, nós fizemos uma homenagem a Maria Helena Vargas da Silveira, E o seu livro de 1987, que foi, então, agora em 2020, foi publicado pela editora Russitec. O livro é Fogo, que, inclusive, é isso, é uma prosa poética, é um diário, tem poesia, tem música, ela contando, então, sobre a caminhada dela como educadora, como escritora, que teve muitas dificuldades, né? Como a Dama mencionou, nós temos muitas barreiras no mercado editorial, e não é de agora. Então, foi um ano que eu me debrucei sobre a obra dela, participei de mais de uma live sobre o livro É Fogo, com pessoas que conheceram ela no movimento negro, pessoas que foram, trabalharam com ela na educação. E também, no Mulherio das Letras, nós homenageamos uma que já foi, no caso a Marilena Vargas da Silveira, e uma contemporânea, porque eu também estou sempre lendo as escritoras contemporâneas, né? Eu terminei meu mestrado agora sobre a Conceição Evaristo, me senti muito influenciada por ela, porque eu trabalhei com os contos dela, e eu comecei a escrever contos, já tinha alguns, mas agora estou me dedicando mais à escrita de contos, e a nossa contemporânea, que é a nossa companheira Lilian Rocha, que foi, então, uma homenageada no Mulherio das Letras. E agora a gente está tendo essa visibilidade por conta, né, da nossa produção durante a pandemia, e a Lilian Rocha vai ser, então, a patrona da Feira do Livro de Canoas. Então, eu estou sempre, assim, lendo uma escritora que veio antes, uma que veio depois, uma contemporânea. Estou sempre procurando acompanhar essa geração de mulheres que publicam tardiamente, isso é um dado da minha pesquisa, nós publicamos mais tarde, né, com 30, 40 anos, então eu estou sempre buscando conhecer essas que vieram antes e que vêm junto comigo e essa geração de novas escritoras que estão surgindo.
Eu posso comentar assim sobre a minha influência na escrita também tem mais influência junto com a música, que é a Dona Ivone Lara, que nela ela tem uma história muito linda, muito triste até, porque os escritos dela, nos sambas, que ela não poderia mostrar o nome dela, teria que dar primo, né? E outras pessoas. E assim, eu me identifiquei com a Ivone Lara, porque tive músicas até um disco aqui que saiu aqui do Sul, Músicos do Sul, a minha música, simplesmente, eles não pedi, não trouxeram os papéis para me assinar, e o disco saiu sem o meu crédito como compositora. Eu fiz a letra, eu sou mais eletrista, né? Então, e aí o disco saiu, e foi assim, ó, em tudo que era lugar, principalmente no interior, a música foi uma das mais tocadas e meu nome não estava ali. Então, eu me identifiquei muito com a Dona Ivone lá. Então, eu estou sempre estudando, procurando ver coisas ali que tem a minha influência também, não só nela, como quando eu fiz o meu TCC, eu procurei escritoras negras na faculdade. E era muito difícil de conseguir, muito difícil. Aí, uma escritora que eu me identificava muito era a Clarice Lispector. E aí eu fiz meu TCC sobre ela, e sobre a linguagem dela. E assim, outras escritoras que eu procurei, né, mas não, muitas eu não encontrava o suficiente para fazer aquele trabalho bom, né? E aí, eu fiz sobre um escritor daqui, que eu sou fã, muito fã, inclusive ele esteve na escola onde eu trabalhava, Luiz Fernando Veríssimo. Fiz também sobre a escrita dele também, outras escritoras que me influenciaram e me influenciam até hoje, que é a Elisa Lucinda, a Conceição Evaristo, Djamila Ribeiro, são todas essas que, inclusive, a Conceição Evaristo, eu me inspirei, ela fez uma palestra na URGS, e aí depois da palestra, ela veio sentar junto nas arquibancadas, e casualmente ela sentou do meu lado, eu não tenho essa oportunidade de fazer alguma coisa, aí tirei uma foto com ela, E aquela foto me impactou tanto, eu, nós duas sorrindo, uma ao lado da outra, que eu fiz um poema, Duas Negras. E esse poema está na internet agora, no projeto Evi, da Vera Lopes. Mostra toda aquela minha ânsia, aquela minha ansiedade de falar sobre as duas negras, né? A escrita do poema e da música, que eu me misturei junto com ela.
Tá certo. Ana dos Santos e Delma Gonçalves, foi muito bom recebê-las aqui. Quero agradecer muito a presença de vocês e parabenizar pelo livro, que tem ótimas peças, além das de vocês, das outras quatro escritoras que também contribuíram para essa edição. Querem deixar comentários onde as pessoas podem conseguir o livro, onde elas podem entrar em contato com vocês?
Sim, nós temos Facebook, Instagram, as pessoas podem comprar o livro diretamente com a gente, que aí tem na questão do autógrafo, da dedicatória, mas na editora Libretos, né, no site da editora Libretos, e nas livrarias de Porto Alegre.
Que é só nos procurar na internet, que a gente está tanto no Instagram, Delma Gonçalves, arroba Delma Gonçalves Matos, Facebook.
Muito obrigado. Hoje, no Folhetim, conversamos com as poetisas Ana dos Santos e Delma Gonçalves. Falamos sobre o livro de poemas Travessias de Amanaã, que sai pela editora Libretos, obra que também traz contribuições de Carmen Lima, Fátima Farias, Lilian Rocha e Tayasmin Omar. Para ouvir e compartilhar todos os nossos programas, acesse o site urgs.br/folhetim. A apresentação e edição deste programa são comigo, Pedro Palaoro. Produção foi de Débora Rodrigues. O Folhetim volta na próxima semana. A todos os ouvintes, desejamos uma semana de ótimas leituras.
Folhetim, produção do Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade.